Vocês sabem que a situação mundial, do ponto de vista espiritual, está numa tal desordem que está necessitando da ação direta das hierarquias espirituais e também da ação direta e presentes na órbita da Terra de naves extraterrestres e intraterrenas, que são as únicas que estão podendo resolver certas situações, como, por exemplo, manter a vida do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico já estaria morto de tanto lixo e de tanta coisa nuclear que já atiraram lá naquele oceano. Então, existem naves extraterrestres e intraterrenas que estão constantemente limpando aquele oceano. Parece que é o que está mais prejudicado pelo homem. Porque há países que não têm a menor noção de como se trata um oceano. Então os extraterrestres é que estão mantendo aquilo vivo. E outras coisas também que eles estão muito presentes para que o planeta não colapse. E para que o planeta prossiga habitado, para que nós não nos suicidemos com o que estamos fazendo com o planeta, com o ar, com a água, com a alimentação, com tudo, com os nossos costumes. Então, o planeta está realmente numa situação crítica. E nós já temos muitos estudos nesse sentido. Mas agora surge um fator mais grave, que ficou conhecido porque a hierarquia revelou. Amar, que é o regente de Aurora, nos revelou muitas coisas. E ele foi bem explícito, bem claro, mas outras ele só acenou. Como, por exemplo, o assunto do código genético. Isto é, as forças involutivas, as forças contrárias à evolução, estão neste momento fazendo todo o possível para nos tirar do caminho evolutivo e para não permitirem que o plano evolutivo, que o plano divino se realize na Terra. Essas forças involutivas estão procurando que aconteça uma terceira guerra mundial. Porque essas forças sabem que se houver uma terceira guerra mundial, vão ser espalhadas certas substâncias com as armas químicas, com os gases, com tudo isso que eles têm armazenado e que estão querendo gastar, não é? Porque empataram ali uma fortuna e precisam usar aquilo para fazer conquistas, para mudar em certas situações que são dos seus interesses. Então, a hierarquia está nos alertando que a forma de se evitar que aconteça esta terceira guerra é nós orarmos. Mas a hierarquia está nos convidando para orarmos junto com eles. Não orarmos assim como oramos, sem nem saber o que estamos dizendo, orando mecanicamente. É preciso orar pensando no que está dizendo, emitindo uma vibração que venha do coração, ou orar com o coração, como está pedindo insistentemente Maria. Maria está pedindo que nós oremos com o coração, porque a nossa alma está ancorada no coração. A nossa alma, o nosso ser anímico, o nosso núcleo anímico, tem como referência no nosso corpo a área cardíaca. De forma que é com esta área que nós temos que orar, porque é aí que a alma está ancorada. Se não é uma série de sons bonitos ou bons, ou que fazem muitos efeitos, mas se Maria está pedindo que nós oremos com o coração, ela está pedindo outra coisa da nossa oração. Então está pedindo esta energia cardíaca que venha junto, porque é só isso e a ajuda deles que poderá, a palavra que eles usam é salvar o planeta. Porque o planeta chegou num ponto de degeneração espiritual e material que nós não podemos imaginar. Nós fomos nos acostumando com essa degeneração, isso foi acontecendo gradualmente, e nós fomos acostumando com isso. E não percebemos o quanto está tudo degenerado. Então, fazia parte dessas forças involutivas, que nós decaíssemos tanto como raça humana. Vocês veem as drogas, o álcool, o fumo, tudo isso, e mais, tudo mais que está acontecendo agora. Então, para esta raça não desaparecer, está previsto que seja implantado na humanidade um novo código genético. E isso é o que a hierarquia está fazendo. A solução que se encontrou foi mudar o código da humanidade. Porque esse DNA que nos deram no começo da raça, e que depois foi sendo aperfeiçoado pelos extraterrestres, nós não estamos com o DNA que recebemos na época dos dinossauros, não. Nós estamos com o DNA daquela época, mas que foi sendo atualizado através dos tempos. Então, o nosso DNA, o nosso código, vem do reino animal e foi sendo atualizado. E esse código, ele é um código animal, então é um código que traz várias características do reino animal. E agora, já faz um bom tempo, que está previsto uma troca, porque o DNA não tem mais recuperação. Então agora vamos colocar o GNA. E esse GNA provém de mundos de vida incorpórea. Em vez de ter vindo do reino animal, ele vem de mundos onde não há corpos. De mundos, porque existem infinitos mundos, né? Vocês sabem, não é só este. Então, ele vem de mundos onde não há vida corpórea. Então, vão trazer o código desses mundos para nós. E alguns, experimentalmente, já têm esse código implantado. Mas não tem muito desenvolvimento por causa da vida que levamos. Então, esse GNA, esse novo código que está previsto para nós, ele provém de mundos onde não existe vida corpórea. E ele vai ser implantado por hierarquias estelares em nós, ou está sendo implantado por hierarquias estelares. Isso nos seres resgatáveis. Então, é preciso que a gente tenha presente que é muito importante que a gente se abra para a transformação. Porque esse GNA, para ser implantado, depende também da nossa receptividade. Essa receptividade nem sempre é só consciente. Essa receptividade é uma coisa também que está além da consciência. Está no nosso ser, mas não exatamente no consciente, compreende? Isso vai sendo implantado pela ciência espiritual, pela ciência cósmica, no caso, pelas hierarquias estelares. Isto vai sendo implantado com o maior cuidado para que ele possa, com o tempo, ir desenvolvendo. Então, pode ser que entre essas pessoas que estão no caminho já tenham recebido um toque do novo código. Mas a vida que levamos e o estado inerte com que fazemos o caminho espiritual, o pouco interesse que temos pelas leis superiores que as hierarquias têm nos passado, porque sabemos leis superiores, mas continuamos a viver nas leis da Terra. Então, isso tudo cria uma impossibilidade de se colocar o novo código genético em muita gente. Mas o novo código genético vai ser colocado. Vai ser colocado, senão a humanidade iria terminar, iria acabar, iria se matar mesmo. Então, Isso tudo está sendo preparado. E as forças contrárias querem justamente que se faça uma terceira guerra, porque com aquilo que vamos respirar e aquilo que vamos receber e aquilo que vamos aspirar do que vai se passar numa terceira guerra, inclusive das armas que vão ser usadas, será impossível aplicar o novo código genético. De forma que a coisa mais grave não é a guerra lá ou as bombas aqui, não é isso o mais grave. O mais grave é que querem levar a uma guerra. Com o que vão usar nesta guerra, nós estamos incapazes de receber o novo código genético. De forma que isto é muito grave. E é por isso que as hierarquias estão pedindo orações. Porque aquilo que nós não pudermos fazer, eles farão. O que estão nos pedindo é orações. Então nós gostaríamos de hoje explicar bem o que está acontecendo para que a gente se dispusesse a estar numa atitude orante. Porque se nós não estivermos numa atitude orante internamente, inclusive, a hierarquia não pode fazer certas coisas. Porque certas energias que poderão descer e certos códigos que poderemos receber são incompatíveis com certas situações nossas, com a vida que levamos, em outras palavras. Então é preciso uma atividade de oração, porque oração significa um clamor. Oração significa você está pedindo alguma coisa, você está se comunicando com alguma coisa imaterial. Desde que você não esteja orando para ganhar na loteria ou para resolver problemas de família, essas coisas que a gente ora. Então, é preciso que a gente ore com uma certa disposição de se colocar realmente em função de colaborar com o planeta também, colaborar com a humanidade. Porque, segundo a hierarquia, é só a oração que vai poder resolver as coisas. No ponto em que as coisas estão. Agora, a hierarquia está numa oração contínua, né? Como hierarquia que é. E está nos avisando, está nos pedindo que oremos. Porque a grande maioria das pessoas não tem esse hábito. A grande maioria das pessoas não ora. Ou oram muito mecanicamente ou não tem empenho na oração. E isto precisaria que a gente conscientizasse um pouco mais. Porque, segundo eles, é a única coisa que podemos fazer agora. Porque todo o resto já escapou da nossa mão. No sentido de salvar o planeta e salvar a humanidade. Então, isso nos tem sido dito, tem sido muito explicado, não é? E há muita esperança que não aconteça o que as forças estão planejando, mesmo porque isso já está desmascarado. A humanidade, em certos níveis de consciência, já está sabendo disso. E agora, nós não tomamos a nossa posição para colaborar, para que o planeta não acabe, que a humanidade não acabe, é se não quisermos. Porque informação não falta. Informação não falta. Agora, esse assunto do código genético é muito grave. Porque sem o novo código genético, esta humanidade vai acabando. É preciso um novo código para que ela mude de sistema, que ela mude de arquétipo. Porque o arquétipo do DNA não foi obedecido, o DNA foi desgastado, e agora esse DNA tem outra proposta. E esta proposta do DNA é que nós tenhamos mais abertura e tenhamos mais tendência para nos abrirmos para comunicações superiores. Porque com o DNA nós sabemos que os extraterrestres são nossos colaboradores, sabemos até em certos grupos o que eles estão fazendo e tudo isso, mas a gente fala em extraterrestre, fala em nossos irmãos que não são desta Terra, e não somos tocados por nada, é como se não tivesse nenhum interesse por isso. É como se eles estivessem fora da Terra e nós aqui. Então, esse novo código, que vem de mundos estelares, esse novo código vai permitir que na nossa essência, na nossa índole, haja mais impulso de contato com coisas maiores, e não que fiquemos tão reduzidos a nossos interesses, não que fiquemos reduzidos a essa vida material densa que a gente faz centenas de encarnações sem conseguir mudar. Fazemos as mesmas coisas há centenas de encarnações, as mesmas coisas. E com isso não expressamos certas coisas, não conseguimos, por exemplo, nos sentir em grupo, não conseguimos nos trasladar desta consciência pequena, desta consciência pessoal, para uma consciência grupal. Vocês que trabalham em grupo sabem o quanto isso é difícil, né? Vocês sabem o quanto é complicado você se manter em harmonia num grupo sem ficar criando essas coisinhas que não têm o menor cabimento. Quando você pensa que a vida em um grupo é a vida que as almas dispõem para nos dar, a natureza de todas as nossas almas é estar em grupo, e você vê a dificuldade de se estar num grupo harmonioso, tem sempre coisas surgindo. Enfim, esse novo código parece que vai vir com coisas que vão resolver isso tudo. E assim a humanidade vai ter mais tendência para se expressar como grupo e para estar em vida grupal. E também vai vir com uma abertura, porque como esses códigos não vêm do reino animal, como veio este aqui da Terra, mas vem de uma hierarquia estelar, então nesse código já está uma tendência para nós nos abrirmos e nos unirmos com humanidades superiores, compreende? Porque hoje a gente fala, ah, humanidades superiores, nós não queremos nem ouvir. Isso é um assunto que nem não nos interessa em nada. Então preciso que isto venha no código genético. Então isto virá e a nossa situação vai mudar. Agora, esse código também trará padrões próprios de existências cósmicas, de existências em outros lugares do cosmos. Não para a gente viver lá, claro, mas padrões que permitam que a gente já tenha uma certa coligação. De forma que vai ser uma mudança muito grande na humanidade, muito grande. E claro que as forças evolutivas querem uma guerra para acabar com isso. Porque se houver uma guerra, vai ser impossível. Porque, inclusive, vai ter que se retirar daqui os melhores, porque não vão poder suportar uma coisa assim. Então, o ego, esse que nos domina, esse que nos dirige, esse que a gente traz escrito no rosto, de tão importante que ele é, porque você vê o ego da pessoa no rosto, assim, no modo de olhar, no modo de falar, está no rosto escrito, o ego dele está no rosto. Com o novo código, isto que está no nosso rosto assim, a qualquer momento, você distrai, está com o ego assim e se vê o que você é. No novo código, ele vai ser mais facilmente absorvido pela alma. Não vai haver uma grande mudança na constituição humana, mas na parte do ego vai. Porque aí, tanto a alma vai ser muito mais forte para absorvê-lo, como nesse código vem também algo que vai deixá-lo um pouco mais absorvível. De forma que o trabalho de união com o ego, para elevar o ego, na nova raça, não será tão problemático como nesta. Porque nesta o ego chega a ser tão hábil que ele está te conduzindo e você está crente que está sendo conduzida pela alma. Porque ele quer passar por alma para continuar te guiando. E o outro não, o outro vai se deixar absorver com mais facilidade quando vê que ele já cumpriu o seu tempo. Porque a humanidade, enquanto está muito grosseira, tem que ser conduzida por um ego. E a alma só pode entrar depois que houver uma certa purificação, depois que houver uma certa elevação, né? Depois que houver ambiente para a alma, para ela estar envolvida com certas coisas diretamente. Então hoje é um problema a união com a alma por causa do ego também, por causa da natureza do ego. E isso vai ser resolvido. Na nova raça, o ego vai ser muito mais flexível e o ego vai ter uma certa autoconsciência que para ele ser absorvido vai ser uma elevação e não uma ameaça como é agora. Porque agora é uma ameaça. Apenas uma pessoa entra no caminho e o ego está contra. Apresenta todas as dificuldades possíveis. Porque isso significa que ele não vai mais dirigir a pessoa. Isso significa que é a alma que vai começar a conduzir. Então vocês que fazem o caminho a vida inteira, ou há vidas, sabem do que se está falando. Que mesmo que vocês queiram certas coisas, o ego amarra tudo. E são todas amarrações do ego, tudo isso. Isso não tem nada de espiritual, não tem nada de verdadeiro. Os entraves que impedem de você entrar no caminho completamente. Para vocês se ajudarem, vocês vão na página 316 do glossário, que lá tem duas páginas a respeito da mudança de código genético. Assim, a mente de vocês, a disposição intelectual de vocês, pode se voltar mais para esse assunto. E com isso vocês vão fazer uma ligação com as energias que estão nos ajudando agora. Porque elas estão querendo que nós nos preparemos naquilo que nos cabe para que possamos receber esse novo código. E agora nós vamos passar, depois dessa introdução, vamos passar para responder aquele pedido que a hierarquia nos fez de nós estudarmos mais a fundo algumas transmissões de Maria que dizem respeito a esses tempos e dizem muito respeito a essa nossa situação mundial e como está dentro dela. E nós estudamos a partilha do dia 15 de novembro, a do dia 16 e a do dia 17, estudamos essas partilhas juntas, partilhas de Maria. E nos foi pedido que voltasse ao assunto um pouco, porque tem pontos aqui que nós precisaríamos aprofundar um pouco mais. Depois nos pediram também que a gente olhasse a partilha de Cristo Jesus do dia 20 de novembro, que nós também já estudamos, mas parece que tem pontos que nós precisamos recapitular melhor ou que precisamos ver com mais cuidado. Por exemplo, na partilha do dia 15 de novembro, Maria pediu que diante de toda a situação que se apresenta aí, que o que ela pedia é que a gente orasse pelo menos um mistério do rosário por dia. Isto foi um pedido que ela fez e parece que muito poucos atenderam. Então pediram que a gente refizesse esse pedido, porque nos explicaram que se nós não pedirmos, certas coisas a hierarquia não pode fazer. Porque para fazer certas coisas que venham a ajudar a humanidade nesta crise e ajudar ao planeta, só podem ser feitas com a nossa colaboração. Só pode ser feita com a nossa disposição, porque senão seria uma mera interferência na nossa vida, e a hierarquia não pode fazer isto. Então, a única coisa que Maria, que nos conhece muito bem, a única coisa que ela pediu foi ao menos um mistério do rosário por dia. Só isso. O dia tem 24 horas, você para orar um mistério do rosário, você leva alguns minutos. Então só isso que ela está pedindo, está reiterando o pedido, porque essas orações que são formais e que são tradicionais, essas orações têm uma certa força em si, porque essas orações têm uma carga energética que foi desenvolvida enquanto até santos as usavam. Então essas orações, além do valor delas, além do que elas dizem, além do contato que elas fazem, elas vêm com esta carga que as torna muito poderosas. E para Ao menos, ela usa o termo ao menos um mistério do Santo Rosário por dia. É o mínimo, ela disse ao menos. Isto é o mínimo que ela pode pedir para aqueles que querem ajudar e saírem da indiferença e saírem dessa inação que se encontram. Porque somando um mistério do Rosário por dia por alguns milhares de pessoas, com isso, a hierarquia já pode fazer coisas que não pode fazer sem nenhum sinal de que estamos interessados em nos transformar, compreende? Mas eu estou explicando isto tudo, não sei por quê, porque se Maria pediu para ser feito isso, não há por que explicar. Ela deve saber por que está pedindo. Deve saber que entre os seus soldados, como ela chama, entre aqueles que estão agrupados com ela, entre esses ela já consegue uma certa força para poder aplicar nessa ação. Depois existe uma lei que diz: nós temos que fazer o que a hierarquia pede e não o que a hierarquia não pede. Eu sei que tem gente que não faz essas orações e deve fazer outras. Porque hoje em dia, como é que você vive sem orar? Você vai acabar intoxicado. Não vai poder mais se regular. Porque a contaminação está num nível, a contaminação psíquica, não estou falando só da contaminação material, estou falando da contaminação psíquica. E a oração funciona como uma defesa, a oração funciona como algo que te envolve e que te protege, e que, com essa película que ela forma, com esse envoltório, certas coisas não entram, certas coisas grosseiras não entram, pelo etérico, compreende? Então, por isso que tem o rosário, tem a palavra, tem a mão na conta, porque tudo isso é etérico, tudo isso tem a ver com o corpo etérico, tudo isso é físico. Então, se você tem tudo isso nas mãos, se você tem as contas nas mãos, isso tem efeito oculto. Por isso que está falando em rosário, porque o rosário tem conta. Claro que você pode fazer a mesma coisa sem o rosário, você pode fazer até oração mental. Mas não é o que ela está pedindo mesmo a coisa física, e ela sabe por quê. Porque se você entra em contato com essas coisas, usando sua mão, em contato com a coisa física, você está pondo o etérico ali, compreende? E aquelas contas são simbólicas também, aquilo é um símbolo, aquilo é um símbolo secular de oração. Então tem aí um trabalho todo oculto, que nós nem percebemos porque estamos muito materializados. Então é simples, é só fazer isto e estamos com aquilo que nos pediu. Claro que isto é nada perto do que deveríamos estar fazendo, mas pelo menos isso, porque aí podem fazer o resto, pelo menos isso. E depois outras coisas que eles vêm pedindo nas mensagens, que vocês devem ter lido, que é todo um trabalho da nossa consciência. É todo um trabalho na nossa consciência, que vai sendo apresentado gota a gota. Então, se você entra em contato com aquilo, você vai fazendo um trabalho gradual. Você vai introduzindo coisas na sua aura gradualmente. E uma coisa leva a outra. São coisas simples, mas uma coisa leva a outra. E o conjunto de coisas simples acaba mudando o seu estado lentamente, sem que você perceba e sem que o seu ego possa impedir. Porque é tão lentamente, é tão gradualmente, tão sutilmente, que o ego, a uma certa altura, com as ajudas também que vamos ter, não é? Vai se acostumando. Mas se não for assim, nós não sairemos desse lugar e não colaboraremos com o mínimo que se pode pretender de nós, que afinal somos o autor dessa decadência toda. Porque foi a humanidade que colocou o planeta nesse estado. Foi a humanidade que colocou o planeta nessa situação. E uma situação que em certos locais são irreversíveis, como por exemplo a do Pacífico, que precisa vir naves de outros planetas para despoluir aquilo. Não se deve falar muito nisso, porque senão vão jogar mais lixo no mar e mais lixo nos rios, porque tem as naves que vêm limpar. Vocês sabem como somos, né? Então é só para dizer que isto tem a ver com uma necessidade de oração. Outra coisa que nós precisamos dizer aqui é que se nós não mudarmos de atitude, que um perigo de terceira guerra vai haver. Isso aqui ela repete e insiste. Porque uma mãe universal e um Cristo têm poder para acabar com uma terceira guerra. Mas não é isso. Nós precisamos ter consciência do nosso papel. E como quem faz as guerras somos nós, seremos nós que temos que fazer o mínimo para que isso não aconteça. Senão perdemos o direito de sermos socorridos, compreende? A hierarquia está aí para nos socorrer, mas nós podemos perder o direito de ser socorridos. Se nós não tivermos uma abertura e uma atitude no sentido de colaborarmos com as orações, não? Não me pergunte com o quê? Com as orações, porque já disseram. Não temos como colaborar com as orações. Então, se nós tivermos esta abertura, nós teríamos que também impedir que Cristo nos permeie mais e que nós possamos entrar no coração dele, que haja essa fluência. Nós temos também que pedir isto, porque a esta altura estamos no Armagedon. E ela aqui cita o Armagedon, que é aquele momento, não? Aquela luta entre as forças evolutivas e as contrárias, e que o que também está no ar, está na aura, são essas forças. E nisso nós estaremos completamente protegidos se estivermos mais próximos daquele que se apresentou como salvador da humanidade há 2000 anos atrás. Porque salvadores da humanidade existem. E ele já salvou a humanidade de uma coisa que nós nem temos consciência, porque nem sabemos o que ele fez. Para nós ele deu olho para cego, ele fez essas coisas externas. Mas o que ele fez mesmo nós não sabemos, desconhecemos. Então naquele momento que nós estávamos já para desaparecer, ele veio e fez uma certa oferta. Ele fez com que caíssem certos códigos na consciência do planeta. As gotas de sangue dele que caíram na Terra mudaram a energia do planeta. Sabe aquelas gotas de sangue que caíram lá na cruz, que caíram na Terra? Aquilo mudou a Terra. Outra coisa também que nós não podemos compreender, mas foi isso também. E aí, nós teríamos que, neste momento, nos abrir e abrir portas para ele de novo. Porque ele está na linha de voltar. Ele está na linha de vir arrumar isto. Mas se não houver um mínimo de abertura, um mínimo de disposição, não iria acontecer o que aconteceu da outra vez, não é? De crucificá-lo e matá-lo. Mas precisaria que não houvesse uma indiferença, no mínimo que não houvesse uma indiferença, como existe hoje, diante de tudo que ele está dizendo, uma indiferença. E a indiferença porque não se vê transformação, então é indiferença. Não adianta escutar, achar bom, bonito, concordar, continuar lendo, você não muda nada, não se transforma. Então você não está recebendo. E o que ele vem fazer aqui de novo? Vai ser preso? Porque morto não vai ser mais, diz os profetas. Morto não será, mas será preso, não tem dúvida. Não tem dúvida que será preso. E acontecer isto de novo, isto não é bom para o karma do planeta. Então nós teríamos que estar muito em contato com esta energia crística, mas muito em contato com isso. Porque isso é um trabalho crístico, trabalho da energia, de nos transformar. Agora, do jeito que as coisas estão, não bastaria que ele viesse e fizesse alguma coisa. Precisa mais que isso. Nós precisamos estar abertos e dispostos a nos unir. Unir porque vamos já recebendo esses códigos. Vamos já recebendo esses códigos transformadores. E esta transmissão tinha pedido que esta oração com o mistério do Rosário durasse 60 dias. Parece que são importantes os 60 dias. Então, o que estão pedindo é que isso seja feito por 60 dias. 60 é a devoção multiplicada por 10. 60. Então, se ela pede, isso ela não pôs no pedido, eu é que estou inventando isto. O 6 é o número da devoção. Então, um devoto reza 6 ave-marias, mas 6 com 0 é 6 multiplicado. Então, são 60 dias. E 60 dias não é porque ela gosta do número 60. É porque precisa uma multiplicação do trabalho da devoção durante um certo período. Então, um trabalho da devoção é reforçado em 3 dias para alguns, em 7 dias para outros. E assim por diante. Nós estamos, para conseguir um efeito que está sendo necessário, 60. 60 é o tempo para que a nossa oração comece a fazer o efeito necessário agora. Não é que para tudo a gente vai orar 60 dias. Claro, para isto são necessários 60 dias. Porque aí tem um trabalho de reforço daquilo que você está fazendo, e quando completa os 60 dias, se você fez direito, você está num bom nível de devoção. Porque sem a devoção, você não muda de dimensão. A devoção é o melhor impulso para você mudar de dimensão. A devoção é o que te leva a se aproximar daquilo que é superior. Você não se aproxima de uma entidade espiritual superior porque quer. Você se aproxima quando tem devoção. Porque a devoção é uma energia irmã da vontade e poder. O primeiro raio é irmão do sexto. Embora um seja ímpar e outro seja par, na realidade espiritual, eles são irmãos. A vontade e poder com o sexto. Então, isto tudo cria uma energia que vai suprir uma determinada necessidade. E, então, ela pede por 60 dias e vamos procurar seguir. Porque é a única coisa que está nos pedindo. A única coisa. Agora, no dia 16, ela fala das ilhas de salvação. Ela diz o seguinte: ela deseja profundamente que todos os grupos de oração, bom, grupos de oração é uma união de seres que estão dando uma grande contribuição, se estiverem fazendo direito. Então ela está dizendo que todos os grupos de oração se convertam em verdadeiras ilhas de salvação para as almas que deverão ser acolhidas através da oração e da paz, que deve estabelecer-se na vida de cada alma. Então, ela está apelando para que os grupos de oração, ou quem ora, se convertam em ilhas de salvação. Ilhas de salvação são campanas magnéticas que foram construídas pela hierarquia nos planos sutis, nos planos internos. E as naves as naves intraterrenas e extraterrestres, um dos trabalhos delas nesta Terra é construir essas ilhas de salvação, é construir essas áreas nas quais as almas podem entrar e aí passarem por um certo processo. E isso é um trabalho magnético que as hierarquias fazem em certas regiões psíquicas da Terra. E para essas ilhas, para essas regiões, são introduzidos também seres para se prepararem para a vida futura. Então as ilhas de salvação têm muitas funções. Então um corpo nosso pode ser pego pela nave e colocado numa dessas ilhas de salvação, numa certa região da consciência. E nós continuamos a funcionar aqui. Aqui não se morre por causa disso, não se desencarna por causa disso. A ciência extraterrestre é muito avançada. Então pega um corpo nosso, por exemplo, pega um corpo astral, põe na ilha de salvação, fica lá um tanto e você fica funcionando aqui. Depois traz o seu corpo astral de volta e você está curado de muitas coisas. E isso se faz quando são necessários certos trabalhos emergenciais, que não se pode fazer de outro jeito. A pessoa não colabora, a pessoa não faz por si, e a alma dela quer que seja feito, a mônada quer que seja feito. Então os extraterrestres põem na ilha de salvação e depois põem de volta e está feito o trabalho. Mas isso são coisas que, como nós não temos essa ciência, nem sempre sabemos por que que acontece isso. O que sabemos é que nós temos um destino, nós temos uma meta. E de repente pode ser que, para a gente não se desligar completamente, não se perder completamente, tem que ser algum corpo, aquele mais problemático, ser colocado nessa ilha de salvação. Isso é uma função delas. Agora, isto não é só feito com o reino humano. Numa ilha de salvação podem ser postos também seres do reino animal, pode ser, não sei, um animal muito traumatizado, porque nós não sabemos o que produzimos no reino animal. Então pode ser que a uma certa altura a alma de uma espécie tenha que ser colocada numa ilha de salvação para suportar o que se faz com as espécies dela aqui embaixo e assim por diante. Os vegetais também são postos lá. Vocês sabem que existem flores que o reino vegetal não pode criar aqui na Terra. São flores muito perfeitas e que o planeta Terra não tem suficiente transparência e pureza para receber essas flores. Então o reino vegetal está muito frustrado, porque ele tem flores e tem espécies que podiam curar qualquer coisa, qualquer doença, mas não pode pôr isso aqui na Terra porque nós não saberíamos receber isso, não saberíamos tratar, não merecemos. Então, isso ou é posto numa ilha de salvação para ficar lá aguardando um destino, porque isso é a realização do reino vegetal. Isso não pode deixar de existir porque nós não sabemos lidar com o reino vegetal. Isso não pode deixar de existir. Então, existem coisas que o reino vegetal não pode fazer aqui porque não permitimos com o ambiente que está aqui, e que então ou fica numa ilha de salvação essa espécie aguardando, ou vai ser semeada, ou vai surgir em um outro lugar que tenha vida física. Para ter um desenvolvimento aqui, é porque está na hora de ter vida física. E também, aqui, o reino animal tem essa possibilidade de estar nessas ilhas, né? E o mineral e o elemental também. Nós não sabemos, sabe, se certos elementais da água, se a uma certa altura não tem que ir para um ambiente desse. Porque se apodrece tanto as águas, que algum elemental evoluído ali tem que ser retirado e tem que ser posto num... Não é que a ilha de salvação seja uma UTI, não é isso, porque UTI é a invenção daqui. É que ele é posto lá para que tenha a possibilidade de prosseguir no seu desenvolvimento, num ambiente superior, num ambiente que o ajude. Isto é o que a mensagem não está dizendo, mas está dizendo que existem extensas regiões que se tornam inabitáveis e os homens resgatáveis podem ser levados a uma dessas ilhas. Então tem certas regiões que vão se tornar inabitáveis, como já existem, só que a gente está tão intoxicado que não percebe. Então tem momentos que você tem que ser levado para uma dessas ilhas. E essas ilhas podem ter um reflexo aqui na superfície. Uma ilha de salvação pode ter um reflexo aqui na superfície. E um desses reflexos aqui na superfície, que é uma ilha de salvação, é a aurora. Os centros planetários, em geral, são adequados para, na superfície, terem uma ilha de salvação. Cada centro planetário. Então, veja como se poderia evoluir, hein? Se cada centro planetário conseguisse ter uma vida de superfície e essas pessoas que habitam na superfície tivessem a consciência de onde estão, tivessem a consciência de que estão existindo em cima de um centro planetário, se houvesse esta consciência, aquela área se tornaria uma ilha de salvação no plano físico. Então, a aurora tornou-se uma ilha de salvação. Que cada centro planetário tem potencial para fazer isto na superfície. Porque a ilha desce e se imprime aqui. E o centro planetário apoia e alimenta. Então, isto aqui nos faz refletir um pouco sobre onde estamos. Quando estamos em um centro planetário, onde estamos? Então veja o tempo e a energia que estamos perdendo com os nossos problemas em nós e entre nós em um centro planetário. É não saber onde estamos. Porque não estaríamos em um centro planetário para viver o que se vive em qualquer lugar lá fora. Porque um centro planetário é um reflexo de uma ilha de salvação. Não é como a casa da gente lá na outra cidade. Um centro planetário é um reflexo de uma dessas ilhas. E a energia do centro planetário está continuamente alimentando isto. Então, cada vez que um ser humano surge num centro planetário, ele devia saber onde que ele está chegando. E quem está ali, se soubesse onde está, saberia recebê-lo? Não receberia como um turista, ou como uma pessoa que vem para ouvir partilha. Compreende? As nossas almas estão necessitando de alguma coisa. As nossas almas estão necessitando, nem que seja de 3 horas numa ilha de salvação. Estão necessitando de passar uma noite numa ilha de salvação. Ou está tão necessitada que precisa passar a vida inteira ali, senão vai se perder. Entende? E tem muita gente que está nos centros planetários para não se perder. Só para isso, só para não se perder. Estou falando isso publicamente, porque isso é um assunto para todos nós, sabe? Isso é um assunto para todos nós. E vocês que vêm aqui, e vocês que vão para a Aurora, ou vocês que irão para Fátima, saibam para onde estão indo. Esta que fala das Ilhas de Salvação é do dia 16 de novembro de 2015. Isso está na internet e seria bom vocês se inteirarem dessas coisas. Porque foi pedido que a gente refletisse sobre essas coisas. E esses grupos de oração teriam que cuidar das almas. Porque um grupo de oração tem mais contato com as almas, mais direto. Um grupo de oração verdadeiro, um grupo de oração que é real, ele não tem aqueles vácuos entre um horário de oração e outro. Um grupo de oração de verdade está tão ali inteiro, tão ali convicto e tão ali firme, que mesmo quando acaba o horário da oração, até chegar o outro, dias depois, naquele intervalo, a coisa continua, o trabalho continua. Não continua no plano físico, mas aquilo continua existindo no espaço, e aquilo vai atraindo almas. Um grupo de oração não existe para você preencher uma hora por semana do seu tempo livre. Um grupo de oração significa você está formando um ambiente, você está formando um clima, entende? Que atrai as almas. Porque quando acaba a sua oração, quando termina o exercício, aquilo que continua no ar continua trabalhando, continua desenvolvendo. E se essas pessoas estão conscientes do que estão fazendo, entre uma sessão do grupo e a outra, aquilo está tudo vivo. E aquilo atrai almas nos outros planos de consciência. E as almas ficam ali. Vocês sabem que há videntes que vêm aqui, por exemplo, aqui nós estamos nesse momento com umas 400, 500 pessoas, mas aqui tem 3, 4 vezes mais almas aqui em volta, sabe? Os videntes veem isso. E não é só aqui. É qualquer reunião que você faça, de verdade, qualquer reunião que você faça concentrado, qualquer reunião que você faça com qualidade, as almas necessitadas estão presentes. Aqui se emite uma energia que atrai as almas. Então aqui em volta tem 3, 4 vezes mais almas do que gente que está aqui nesse momento. Então veja que os grupos de oração e essas sessões de oração, se nós aqui estivermos, por exemplo, na intenção de estarmos ofertando isso como oração, tudo que está sendo feito aqui com seu pensamento, está tudo transformando em oração isto aqui. Então nós teríamos que, de uma vez por todas, ler estas coisas. Mas não só ler, mas entrar nessas coisas, entrar no espírito dessas coisas. E às vezes tem uma palavra, num parágrafo, que mostra para você o tom daquilo ali, que mostra para você onde aquilo pode chegar. Que não pode estar tudo exposto assim completamente, porque não teria leitores. As coisas têm que estar meio ocultas, tem que estar palatáveis, tem que estar numa linguagem normal, não é? Porque a energia está ali dentro, a energia está ali dentro. Mas nós teríamos que estar com uma outra postura diante dessas transmissões. E para eles pedirem para essas três serem reestudadas, é porque tem pontos aqui que eu estou tentando descobrir, tem pontos aqui que são essenciais para nós agora. E agora vamos ver a terceira, do dia 17, que pede para São Miguel Arcanjo. Os arcanjos são um grau de hierarquia muito próximo ao trabalho da Mãe Universal. A Mãe Universal, ela é a regedora de todo o reino angélico e, portanto, de todos os arcanjos. E ela pediu que os seus arcanjos, alguns específicos, que venham auxiliar certas regiões. Olha, para vir um arcanjo com a sua espada resolver o assunto em certas regiões, estamos mesmo no limite. E aqui está dizendo que Vossa Mãe Celeste implora definitivamente ao Santo Arcanjo Miguel para que ele coloque o poder criador de sua espada de luz sobre aquelas regiões e sobre aquelas consciências do planeta que provocam a desordem mundial. A hierarquia conhece o plano de Deus mais do que nós. E a hierarquia sabe que no plano de Deus tudo tem que ser salvo. Então Maria, quando vê que existem regiões onde a coisa está aparentemente perdida, ela não põe fogo naquilo. Ela não faz um terremoto e faz aquilo desaparecer e fica livre. Não. Ela chama um arcanjo e pede para o arcanjo ir resolver aquilo, porque é uma das maiores forças espirituais que existem no universo. Então ela pega um arcanjo do grau de Miguel e pede que ele ponha a espada, porque a espada dele não é para matar. A espada dele é para, ao se aproximar, o mal vai embora. Por isso chama espada. Então ela traz um arcanjo daquele grau para os piores lugares, para pôr a espada nas piores regiões. Veja, é o contrário do que a gente faria. Chamaria o arcanjo para fazer aquilo desaparecer? E aí, quando se perguntou, mas então, como é isso com os seres do mal? Os seres do mal, aqueles que estão criando as piores situações, esses seres do mal, enquanto eles não forem convertidos, o plano não está cumprido. Porque o plano é salvar tudo. E aí se perguntou, mas e o Lúcifer? É, esse é o último que vai ser salvo. Porque não pode haver nada perdido. Então nós estamos numa onda de salvação que chega a deixar públicas essas coisas. Então nós teríamos que nos assumir um pouco mais, não dar tanto trabalho para essas energias, que a gente fizesse um pouco mais da nossa parte, para que nos tornássemos aptos a colaborar com as hierarquias. Porque já seria tempo de nós estarmos em um outro ponto. Hierarquia disse que aqueles que fazem o caminho, fazem mais ou menos 30% do que deveriam fazer. Os que fazem o caminho fazem 30% daquilo que deveriam fazer. Enfim, nós estamos num momento em que tantas escolhas estão sendo feitas e tantas coisas críticas estão visíveis, que a gente poderia aproveitar esta oportunidade para fazer um giro e realmente assumir o nosso papel de seres conscientes. E o que eles dizem toda hora é o problema da oração. Porque se nós estivéssemos orando correta e suficientemente, não estaríamos repetindo sempre a mesma coisa. De forma que cada um de nós, entre aqueles que fazem, não estão fazendo o suficiente. Então, entre aqueles que fazem, façam muito mais, porque estão fazendo só 30%. Em tudo, não só oração, em tudo que é perfeito, em tudo que é bom. É na vida que está dando 30%. E no campo da oração, isso é muito sério. No campo da oração, isso é muito sério. Porque a oração foi a única coisa que nos pediram. Claro que além do trabalho que nós temos que fazer sobre nós e que fazemos mais ou menos, né? Fazemos até o ponto em que não mexe com a nossa vida, com essa falsa vida que levamos. Mexeu com essa falsa vida, que é uma falsidade, parou. Agora, oração, eu acho que não há nada que impeça, só a nossa decisão de colaborar com o que está sendo pedido. Porque eles não podem resolver certas coisas se não há um pedido. Esses que oram estão representando a humanidade. Não importa que a maioria não quer nem saber, não importa. Mas esses que estão fazendo estão representando a humanidade. E o que vier vai ser para a humanidade toda. Vai ser oportunidade para a humanidade toda. Vocês sabem que há almas evoluídas que não podem dar certos passos porque a humanidade não dá? Quando a gente está nessa indiferença, não é só com a gente isso. Quando você não está dando mais que 30% do que deveria, isso está mexendo com o universo todo. Isso está mexendo com os mundos confederados. E nós já sabemos de tudo isso. Enfim, nos foi dito há 2000 anos, Quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou entre eles. E se não tem dois ou três de verdade, então faça sozinho. Faça sozinho, porque os anjos vêm, sabe? Os anjos vêm e se unem. Eles estão para isso. Estão sendo chamados pela rainha deles. E ela está pedindo que esses anjos podem descer ao planeta para retirar as consciências que abriram as portas para o mal. Eles vão retirar do planeta as consciências que abriram as portas do mal. Então a Terra vai ser outra, não é pelo nosso mérito. Mas nós temos que, com a nossa consciência, colaborar um pouco. Porque agora damos desculpa de que há seres do mal que abrem as portas, que a gente não vê, que não... Esses já vão ser retirados. E aí, quem não se transforma, onde será que vai, não? Porque aqui não vai ficar. Então nós estamos sendo chamados para coisas muito sérias. Mas como as mensagens são muito simples, parece que a gente não valoriza muito. Em português, claro, não valoriza muito. Se fosse uma coisa complicada que a gente não entendesse, que precisava perguntar para o outro, aí dá, isso é coisa boa. Entende como nós somos? Ela diz que será dessa forma que a obra de Deus não se perderá. Porque ela afirma que a obra de Deus não vai se perder. Só ela pode afirmar isso, porque o que a gente vê é o contrário. Mas se ela afirma isso, é porque vai ser. Será dessa forma que a obra de Deus não se perderá. Como o sangue inocente que hoje corre pelas ruas deste mundo, e a obra de Deus terá sua vitória através da graça. Porque graça é uma coisa que vem mesmo sem a gente merecer, e o jeito é a gente receber uma graça. Agora, está correndo muito sangue, né? Como vocês veem. Está correndo muito sangue, e quando corre sangue, sangue é símbolo de vida. Então é vida que está correndo. E a nossa responsabilidade kármica nisso é grande. E isso não é problema de onde o sangue está correndo nas ruas, não. Isso é problema do planeta todo. Então precisa que a gente mude alguma coisa. Que a gente mude alguma coisa. E aqui na mensagem de Cristo de 20 de novembro, ele está pedindo, entre outras coisas, que a Misericórdia Maria TV faça trabalhos de difusão do conhecimento da vida e da criação e nos instrua sobre como lidar com os reinos da natureza. Porque nós não sabemos lidar com os reinos da natureza. Nós não só não respeitamos os reinos da natureza, como os destruímos. Matamos os animais para comer, destruímos o reino vegetal, poluímos o reino mineral e não somos fraternos entre nós do reino humano. Não unimos as nossas energias para sermos mais efetivos. Somos muito individualistas e separados. Então caberia à Misericórdia Maria TV instruir a respeito do conhecimento da vida, da criação e o conhecimento de como lidar com esses reinos. E Cristo conta com esse meio de comunicação para colaborar na sua obra. E ele também quer que o mundo seja motivado a servir ao próximo por meio do espírito de caridade. Veja, em 2015, nós temos que ser incentivados para servir ao próximo. Vocês percebem que ponto nós estamos? Também desejo que o mundo seja motivado a servir ao próximo por meio do espírito de caridade, para que a maioria suba e para que já não existam fronteiras de línguas, mas que exista o idioma profundo dos corações. E ele diz o seguinte: se em pouco tempo o meu pedido fosse posto em prática, o mundo poderia sofrer menos a purificação. A nossa indiferença está fazendo com que a purificação vá se tornar cada vez mais séria. E como ele é o nosso irmão maior, não? Ele está querendo evitar que esta purificação seja um pouco forte demais. Porque não sei se temos estrutura para passar por certos tipos de purificação. Para fazer diferente, não queremos saber. Mas para passar pela purificação, não vamos aguentar. Se ela passa de um certo grau. Então, ele diz que se os meus pedidos fossem postos em prática, o mundo poderia sofrer menos a purificação. Se milhões de seres humanos se interessassem pelos reinos da natureza e fizessem obras de restauração de todo o mal que se lhes causa, não haveria terceira guerra mundial. Só Cristo pode dizer uma coisa desta, hein? Darei os poderes internos e humildes a todo aquele que queira oferecer a Deus uma grande reparação. Então ele diz que aqui não haveria terceira guerra mundial e terminaria esse karma com os reinos da natureza. Porque o que nós fazemos com os reinos da natureza é uma coisa indescritível. Certas coisas que fazem não se pode nem contar. Se fazem nos laboratórios, é bom nem lembrar. Eu vou ler o parágrafo todo para terminar. Vamos terminar com as palavras de Cristo. Se em pouco tempo meu pedido fosse posto em prática, o mundo poderia sofrer menos a purificação. Se milhões de seres humanos tivessem interesse nos reinos e fizessem obras de restauração de todo o mal que se lhes causa, não haveria terceira guerra mundial. E eu darei os poderes internos e humildes a todo aquele que queira oferecer a Deus uma grande reparação. Uma grande reparação começa com nós mesmos, né? Então, quem oferecer para isto, para se transformar, para se reparar, para mudar de ponto, ele dará os poderes internos mais humildes. Isto é, ele não vai dar poder para quem vai ficar vaidoso e vai usar o poder para quem não deve. Ele vai dar os poderes internos e humildes a todo aquele que queira oferecer a Deus uma grande reparação. Então, esse recado dele, que é mais longo, que vocês podem encontrar no dia 20 de novembro, nós selecionamos esta síntese porque é aquilo que nós precisávamos ouvir. Está claro para todos? Então, vocês têm isso na internet, procurem aprofundar isto. E o pensamento de hoje, dia 28, aqui tem um pensamento todo dia que nos daria uma luz para como viver aquele dia. Dia 28 diz o seguinte: muitos são os véus que te estão sendo removidos. Estão, né? Sendo removidos. Muitos são os véus que te estão sendo removidos. Prepara-te, portanto, para estar diante da luz dos comandos salvadores. Comandos salvadores são como esses que estão dispor do Pacífico, que estão limpando a nossa aura psíquica. Esses são os comandos salvadores. Em termos mundiais, isso, não em termos pessoais. E como os nossos véus estão sendo removidos, nós estamos com a possibilidade de nos darmos conta da presença dos comandos salvadores. Porque dos nossos olhos estão sendo retirados os véus, como ele chama. Portanto, já podemos estar diante da luz dos comandos salvadores, porque os véus estão sendo retirados. Tá bom? Obrigado.